Olá, gente, boa tarde. Hoje, 19 de agosto, nossa aula assíncrona. Dia do artista de teatro. Hoje é dia do ciclista e é dia também do historiador e da historiadora. E é dia de nós falarmos sobre a relação da museologia com a responsabilidade socioambiental. Qual é o contexto que nós vivemos hoje? E como o texto da Luísa Maria Rocha nos ajuda a pensarmos sobre essa nossa responsabilidade com o patrimônio e com a memória socioambiental. Vocês viram também o vídeo, além de lerem um texto da Luísa Maria Rocha, vocês também viram o vídeo com o Ailton Krenak, né? Que é uma palestra Natureza como Bem Público, que tem a presença do Ailton Krenak e da Cristina Adams. Essa palestra foi realizada no seminário Diálogos sobre os Desafios Socioambientais Contemporâneos. É de junho de 2017. Vocês devem prestar bastante atenção na fala do Ailton Krenak, porque ela está diretamente ligada ao que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Claro que vocês podem ver o vídeo todo se vocês quiserem, mas o que mais nos interessa é a fala do Ailton Krenak, porque dialoga diretamente com a abordagem que fazemos. E ficou uma provocação para vocês, a partir lá do nosso fórum, né? Pensando que esse vídeo é de 2017, né? Esse vídeo com a palestra Natureza como Bem Público, 4 anos depois do que se debateu nesse seminário, né? E nessa palestra, o que foi que mudou? Né? Vocês estão convidados, né? Vocês foram convidados nesse fórum a dizer, a partir do que viram e que ouviram da potente fala do Ailton Krenak, fazerem essa reflexão sobre o que teria mudado 4 anos depois dessa palestra. Né? Bom, a gente também vai conversar um pouco sobre os nossos trabalhos, né? a avaliação que a gente fez com a apresentação de vocês aí, com os grupos, né? A gente vai conversar também sobre isso ao final. Então vamos falar um pouco dessa questão da educação ambiental, né? E aí eu vou trazer um exemplo local, como a gente sempre gosta de fazer, né? Eu trago para vocês um exemplo de um projeto muito interessante, desenvolvido pela UFSC, que é o projeto de extensão Educação Ambiental do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, o NDI, que funciona ali perto da Fazendinha, que vocês terão em breve, espero eu, oportunidade de conhecer lá na UFSC, né? Esse espaço físico muito, muito importante para a universidade. O projeto de extensão Educação Ambiental do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, NDI, UFSC, atualmente é intitulado Educação Ambiental, refletindo sobre a relação criança e natureza na educação infantil. Iniciou as atividades em 1995, articulado com o curso de agronomia da UFSC. Desde então, o NDI está se preocupando muito, né, com essas questões voltadas aos processos de preservação da natureza e do desenvolvimento sustentável. Atualmente, o projeto vem se debruçando sobre estudos e pesquisas que procuram aprofundar o estudo da relação entre criança e natureza, a partir de uma perspectiva materialista histórica, né? Entendendo que a criança se constitui nessa relação e, portanto, é preciso compreender que, ao longo da história da humanidade, né, o ser humano estabeleceu uma relação de dependência com a natureza, mas também de transformação da mesma, em busca da sua subsistência. As ações desenvolvidas por esse projeto, né, de extensão se inserem no ensino por meio das atividades realizadas com e pelas crianças, articuladas aos projetos de ensino dos professores do NDI. Para além da ampliação dos conhecimentos das crianças e também de seus professores e professoras, o projeto contribui ainda, né, sobre a formação dos acadêmicos que atuam diretamente nele e daqueles e daquelas que, no cotidiano da instituição, estabelecem alguma aproximação. Estagiários de estágio obrigatório, de não obrigatório, né? Também são beneficiados pelo projeto. Após 2002, o projeto foi redimensionado, abrangendo instituições de educação infantil da rede pública municipal da Grande Florianópolis, estendendo, portanto, né? Estendendo a extensão, né? Para além do espaço próximo ali da UFSC, né? Envolvendo, além do trabalho com as crianças do NDI, também a formação de professores. Algumas das atividades de ensino desenvolvidas por meio desse projeto referem-se à gestão de pesquisa, que inclui minhocários e compostagem, reutilização e reciclagem de papéis e de materiais em geral, uso sustentável de água da chuva. Também eles trabalham com plantio e colheita de hortaliças, frutas silvestres, né? As punks, né? Que são as plantas alimentícias não comestíveis, ou não convencionais, que são comestíveis, né? Cultivadas, todas cultivadas no NDI, e também atividades culinárias com a equipe de nutrição do NDI. Né? Também desenvolvem o canteiro de chás com plantas medicinais e aromáticas, exposições, oficinas e feira de trocas, entre outras atividades. Tudo dentro do escopo do projeto de extensão. Né? Na expectativa que articula o âmbito universitário com a comunidade externa, esse projeto busca viabilizar o diálogo entre diferentes, porém complementares, saberes. Estabeleceu parcerias com outros projetos e departamentos da UFSC, tais como o uso sustentável da água do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, né? Também do NDI, do Departamento de Ecologia e Zoologia do curso de Ciências Biológicas, também é parceiro da Sala Verde da UFSC. O projeto também entra em diálogo com o Núcleo de Educação Ambiental, o NEAMB, da Engenharia, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, e o SESC Cacupé, por meio da doação de mudas, de adubo, de materiais e de informativos, e também de trocas de conhecimento e de experiências. Né? Em consonância com as legislações nacionais referentes à educação ambiental, esse projeto do NDI, projeto de extensão, procura discutir as questões ambientais articuladas à compreensão das conjunturas culturais, políticas e econômicas que compõem o cotidiano, tendo como objetivo principal propor, planejar, criar atividades concernentes ao desenvolvimento sustentável e à emancipação humana, integrando a comunidade escolar com a comunidade externa, a UFSC. Então é um projeto que eu recomendo que vocês conheçam, né? Tá lá no site da UFSC, só procurar NDI, Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que vocês vão ter, não só falando sobre o NDI, como os projetos que o NDI desenvolve. É muito importante que vocês conheçam, porque o NDI é um espaço onde muitos estudantes de museologia estagiam. E para além disso, a gente pode pensar em projetos, né, para esse espaço, né, propor ações para esse espaço, desenvolver algumas atividades museológicas no espaço como o NDI, porque é realmente muito profícuo para a museologia atuar nesse lugar, né? Que encerra em si debates em torno da formação da criança, da relação da criança com os pais, os adultos, né? O meio ambiente, quer dizer, tem uma série de temas musealizáveis para nós. Bom, vocês sabem que Santa Catarina é um dos mais importantes espaços do mundo de reserva de sambaqui. América Latina, Santa Catarina, de fato, dentro da América Latina, o Brasil, né, importando Santa Catarina, é uma referência, né, de sambaqui. Vocês têm uma disciplina, vocês têm uma matéria chamada biogeografia, que inclusive existe para nos ajudar, para ajudar o pensamento museológico a trabalhar a questão do patrimônio ambiental, e o sambaqui é esse importante patrimônio a ser preservado, a ser valorizado, né? Que é um patrimônio imaterial também, tem um caráter, né, de patrimônio imaterial. E eu queria falar um pouco, né, trazendo aí, dentro das discussões apresentadas no texto que vocês leram, né, associado também ao vídeo do Ailton Krenak, né? Tanto o texto da Luísa Maria Rocha quanto o vídeo do Ailton, nos faz refletir sobre essa questão, né? De como nós que vivemos em Santa Catarina, catarinenses ou não, mas que estamos aqui, que vivemos aqui, como que nós lidamos com os sambaquis, né? Como que nós, qual a relação que a população catarinense tem com os sambaquis, né? Com o povo de Santa Catarina, notadamente de Florianópolis, tem com o sambaqui? Eu não sei se vocês lembram, mas quando da construção ali do elevado do Rio Tavares, em 2015, no processo mesmo, na obra, né, de construção, as escavações revelaram alguns indícios de um patrimônio ali naquela região. E aí, evidentemente, que o IPHAN foi acionado para poder fazer as investigações, as prospecções sobre esses indícios, né, de patrimônio que pareciam estar presentes ali. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que em 2015, quando essa obra do elevado, né, começou, né, a trabalhar ali nessa perspectiva da construção do elevado, surgiu a necessidade de interromper durante um tempo as obras para que se investigassem. Veja, o desenvolvimento, né, a perspectiva de construir um elevado para facilitar a vida das pessoas em sociedade, tal, em diálogo com o patrimônio, com a construção de um... com a identificação de um patrimônio a ser estudado. Então, o que aconteceu? Como as pessoas reagiram aqui? Tem um post no Facebook de 17 de março de 2015, num perfil chamado Manezinho de Floripa. Eu vou reproduzir para vocês, ipsis literis, os comentários das pessoas relacionadas à ideia de interromper um pouco a obra de construção do elevado para se investigar os indícios de sambaqui naquela região. Olhem, observem atentamente os comentários das pessoas e vejam o trabalho que a museologia tem para educar musealmente uma sociedade. Os comentários são os seguintes. O IPHAN diz que acha que existem sambaquis na região, mas não sabe onde. Por isso, quer uma prospecção arqueológica na área, que pode demorar anos. Inaceitável! Poxa, a região já está toda ocupada há décadas. Tem posto de gasolina, casa, comércio, e agora o IPHAN quer impedir uma obra fundamental para a cidade porque acha que em algum lugar pode haver restos arqueológicos? Vejam, esse é um comentário de uma pessoa indignada com a perspectiva de interrupção da obra para prospecção, para investigação arqueológica, porque foi-se percebido, né, foi-se identificado indícios de sambaqui na região. Esse é um comentário, mas tem mais. Vejam outro comentário. Todo dia é um inferno esse trânsito no Rio Tavares. Sou a favor da natureza, se for pro bem de todos. Dane-se esse sambaqui. Vejam. Outro comentário. Prioridade é o elevado. Bem depois, nojeira de sambaqui. Outro comentário. No passado existiam bugres. Gente, eu tô lendo exatamente como está nos comentários, tá? Eu tô lendo ipsis literis. No passado existiam bugres nessa região. E nossos pais, avós e bisavós, enterravam utensílios, resto de caça e pesca. Vai ver, estão confundindo com homens da pré-história. Mas podem escavar e fazer a obra ao mesmo tempo. É só o IPHAN acompanhar a obra. Inacreditável! Outro comentário. Vão achar pedaços da história nos arredores... Vou usar a entonação correta, desculpem. Vão achar pedaços da história aos arredores na ilha e de rios onde a concentração era mais volumosa de habitantes. Quer dizer, aqui não, né? Absurdo travar uma obra que é essencial para nós, os sambaquis atuais. E fã, VSF. Aí vocês sabem o palavrão que significa VSF, né? Então, gente, vejam. A gente está diante de um falso dilema. Vejam, a lógica neoliberal capitalista está colocando na cabeça das pessoas que o meio ambiente é um entrave para o desenvolvimento. Quando, na verdade, desenvolvimento também é preservação ambiental. Não é possível nós pensarmos ou falarmos em desenvolvimento, em progresso, sem ter inserido nessa ideia a responsabilidade socioambiental, o cuidado com a memória socioambiental. Porque essa memória socioambiental nos diz sobre o nosso passado e nos ajuda a entendermos o presente e construirmos uma perspectiva de futuro. Diz sobre nossos hábitos alimentares, sobre nossos hábitos de convivência. Cria, nos ajuda a criar estratégias para a construção de um bem viver em sociedade. Então, assim, a falta de educação ambiental, a falta de educação socioambiental e, portanto, a falta de uma educação museal faz com que as pessoas, de forma deturpada, ignorante, limitada, as pessoas observem o patrimônio como um problema, como um entrave para o desenvolvimento. E isso realmente só atende a uma lógica neoliberal capitalista que é criminosa. E a gente não pode esquecer, os sambaquis estão em extinção. É um patrimônio em risco no mundo, justamente por causa do capital especulativo, né, imobiliário, que sai construindo, jogando concreto em cima de tudo, né? Lembrando aí a música do Caetano Veloso, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas, tem muito mais destruído coisas belas do que erguido coisas belas. Justamente porque o Brasil tem dificuldade de fazer uma pactuação com seu passado. O Brasil não quer conversar com seu passado. E daí a gente vê uma obra tão importante, né, sendo colocada como se fosse rival de uma outra obra importante, que é o quê? A preservação, a salvaguarda de um patrimônio importante para Santa Catarina, para o sul do Brasil, para o Brasil, para o mundo, que é os sambaquis. E aí, partindo dessa reflexão, nós podemos também pensar sobre esse embate, vamos dizer assim, que há entre os direitos humanos e os direitos da natureza. E aí nós temos um trabalho muito interessante, né? Uma matéria veiculada num site da Unicamp, né? Que na verdade é um artigo que foi publicado pela Unicamp e que é de autoria de Luiz Marques, né? E esse artigo, essa publicação, é de autoria da Sabine Pompeia, né? E do Luiz Marques, que são, respectivamente, professora e professor da Unicamp e da Unifesp. Então, esses professores, né, escreveram, abordaram nesse artigo sobre esse embate, sobre esse fight, né, usando a linguagem que vocês gostam de usar, que há entre as pessoas, que na verdade não são as pessoas, né, é um discurso de progresso, e o meio ambiente. Então, o artigo, né, se intitula Os Direitos Humanos São um Caso Particular dos Direitos da Natureza. E aí a gente vai ver, nesse artigo, uma abordagem muito interessante para nós e que traz informações gravíssimas que nos ajudam a refletir sobre uma outra perspectiva de encararmos a natureza, né? Por sermos criaturas racionais e conscientes, atributos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não estende a outras espécies, né? Só os seres humanos, né? Criaturas racionais e conscientes, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, é um atributo só das pessoas, não as outras espécies, né? Então, por sermos criaturas ditas racionais e conscientes, né? Temos direitos sobre entidades supostamente desprovidas desses dois atributos, racionalidade e consciência. Em outras palavras, nós nos delegamos o direito de dispor do sistema Terra, vale dizer, da biosfera, da hidrosfera, da atmosfera, da pedosfera, que é o solo, né? Da criosfera, que são as áreas cobertas por geleira e a própria geleira, e da litosfera, crosta, área rochosa, como um fim dispõe de seus meios. Então, a lógica que nós utilizamos é: tudo isso está subjugado a nosso interesse. Nós somos donos disso tudo. Por quê? Porque nós somos seres racionais e conscientes, e isso nos dá o direito de dominar a natureza, né? Vejam a lógica, a mesma lógica que sustenta a indignação, né? A revolta daqueles comentários que vocês viram anteriormente, eu falei aqui para vocês, né? Com relação à obra lá do elevado do Rio Tavares de 2005. O homem usufrui de um direito natural, é um direito natural do homem, isto é, não contingente, mas inerente e constitutivo da sua condição. A própria natureza funda seu estatuto sagrado e, portanto, superior ao de outras espécies. É como se fosse natural a soberania do homem, da mulher, do ser humano, sobre a natureza. E aí, no artigo dos professores Luiz Marques e Sabine Pompeia, da professora e do professor, esses educadores, essa educadora e esse educador, trazem uma informação, uma notícia muito interessante sobre o trabalho do professor Christopher de Stone. Vejam, em seu livro, As Árvores Devem Estar de Pé, Rumo aos Direitos Legais para Objetos Naturais. É um livro de 1974, tá? De um professor de direito da Universidade do Sul da Califórnia chamado Christopher de Stone. Veja, nesse livro, o professor Christopher Stone defende a concessão de personalidade jurídica à natureza, principalmente às árvores. Vocês estão entendendo? Atribuir personalidade jurídica à natureza, sobretudo às árvores. As árvores serem tratadas como gente, a natureza ter os mesmos direitos das pessoas, a natureza ter direitos humanos. O professor Christopher levanta o problema jurídico do direito da natureza a se tornar um sujeito de direito. Para ele, o objeto natural poderia ter um valor e dignidades legalmente reconhecidos em si e não meramente como meio de nos beneficiar. Desde então, cresce, ainda que demasiado lentamente, a convicção científica, moral, filosófica e política de que a ideia de direito deve ser estendida aos que não podem reivindicá-la. Os animais sencientes e mesmo entidades naturais, como os rios e as florestas. Há pequenos progressos nessa direção. As legislações reconhecem e buscam diminuir o sofrimento infligido pelos humanos a outros animais, confinados em condições atrozes, em granjas, fazendas terrestres, aquáticas, matadouros e biotérios, verdadeiros campos de concentração e de extermínio. Vejam, o professor Christopher está chamando atenção para garantirmos o direito à natureza, às árvores, a animais sencientes. Os estudos da natureza e dos animais nos ensinam que os animais não são irracionais, como a gente costumava dizer antigamente. Ah, fulano, o bicho animal irracional, o ser humano animal racional. Os estudos mostram que os animais são sencientes, ou seja, eles sentem e eles entendem as coisas numa perspectiva, numa lógica animal. Mas uma lógica. Existe uma lógica. Existe um pensamento e um sentimento por parte dos animais. Portanto, se eles são sencientes, eles deveriam ter direitos. Graças a uma reivindicação dos Maori, a Nova Zelândia, Maori é uma etnia, né? Uma etnia indígena ou aborígene, como alguns textos apresentam, da região da Nova Zelândia. Graças a uma reivindicação dessa etnia, Maori, a Nova Zelândia adotou, há poucos anos, o rio Whanganui do Estatuto Jurídico e, portanto, o direito de uma pessoa com autoridade para mover processos por intermédio de seus guardiões. Vocês estão entendendo? A Nova Zelândia, a partir de uma mobilização da comunidade Maori, da etnia Maori, atribui ao rio, o rio Whanganui, o direito humano de gente de poder defender os seus interesses, de interesses escusos outros. O mesmo aconteceu na Índia com Ganges. Os artigos 71 a 74 da Constituição do Equador, nosso vizinho, em 2008, codificam os direitos inalienáveis dos ecossistemas a existir e a florescer, conferindo às pessoas a autoridade para petições de valor jurídico em nome desses ecossistemas, né? O artigo 71, por exemplo, diz: a natureza ou Pachamama, onde a vida se reproduz e ocorre, tem o direito a um respeito integral por sua existência e para manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos. Todas as pessoas, comunidades, povos e nações podem convocar as autoridades públicas para a aplicação dos direitos da natureza. Vocês estão entendendo? É atribuir à natureza direitos de gente, direitos humanos, natureza, né, fauna e flora, sendo tratada como gente, como pessoa. Do seu lado, a Bolívia levou à ONU a questão dos direitos da Mãe Terra. E esta foi incluída na pauta das discussões em 2009. Em 2012, a Declaração de Cambridge sobre a Consciência, assinada por um proeminente grupo de neurocientistas especializados em cognição, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas computacionais, afirma o seguinte, prestem bem atenção nisso. Evidências convergentes indicam que animais não humanos possuem substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência além da capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso da evidência indica que humanos não são únicos em possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Então, minha gente, para concluir esse debate aqui específico sobre as questões da natureza dos direitos humanos, a gente está entendendo aqui que numa perspectiva decolonial, nós precisamos construir uma outra leitura sobre a natureza. Aquilo que a gente até então entende como inanimado, sem nenhum tipo de compreensão do que está acontecendo ao seu redor, a ciência, as ciências estão comprovando que a gente está errado em pensar assim, né? A gente está equivocado em pensar assim, porque existe um fator neurotransmissor, neurológico, substratos neurológicos nessa natureza que a gente até então julga o quê? Absolutamente irracional. Então, é muito importante que nós façamos essa reflexão, que nós consigamos decolonizar o nosso olhar para a natureza, para que a gente possa tratar a natureza com o respeito e a dignidade que merece. Porque senão, essa lógica progressista capitalista, esse progresso, esse desenvolvimento, entre aspas, que o neoliberalismo e o capitalismo defendem, podem fazer com que nós passemos por cima de tesouros, de patrimônios, de vidas, achando que a gente está trabalhando em favor do nosso próprio desenvolvimento. Então, é preciso decolonizar o nosso olhar. É preciso construirmos uma leitura decolonial da natureza e da vida para que a gente possa, de fato, trabalhar com uma museologia responsável pelo patrimônio socioambiental. Uma museologia que assuma com responsabilidade o seu papel, né, de salvaguarda, de proteção, de fortalecimento, de defesa dos direitos humanos da natureza. Porque é só assim que o ser humano consegue entender a natureza. Só elevando a natureza à condição de humana para que o ser humano possa, de fato, entendê-la. A gente precisa trabalhar aquilo que o Ailton Krenak chama de inteligência da Terra. Precisamos desenvolver essa inteligência da Terra. Entender que a lógica que nós aprendemos até agora está errada. Precisamos desaprender aquilo que nós sempre defendemos, que aquele território me pertence, aquela terra me pertence, o planeta me pertence. Não. Numa perspectiva decolonial, nós precisamos desaprender isso e aprender o seguinte: nós pertencemos à Terra. O planeta Terra é um organismo gigante e nós fazemos parte desse organismo. Não há uma superioridade dos seres humanos sobre a natureza. O que há é uma parceria. Deveria haver uma troca saudável. A natureza dá o alimento, dá o remédio e o ser humano dá a proteção, a força, o cuidado, a segurança, os direitos que a natureza tem. Então, realmente, numa perspectiva de compreensão das nossas responsabilidades socioambientais, a decolonialidade vai ser importante aqui também, para que nós possamos entender a natureza, a preservação da natureza, como um progresso, como um desenvolvimento e não como entrave à vida. Pessoal, hoje seria o dia de nós entregarmos também a avaliação, né, dessas atividades, das rodas de conversa, da apresentação que vocês fizeram. O que é que eu quero pedir para vocês? Eu quero que os grupos se reúnam, olhem os trabalhos corrigidos que vocês já receberam. Eu quero que os grupos se reúnam, tá? E enviem até o final dessa semana, até sexta-feira, tá? Eu quero que vocês se organizem, até amanhã no caso, né? Vocês se organizem e vocês enviem para o Igor a nota que vocês entendem que vocês têm direito. Pelo trabalho desenvolvido por vocês, eu quero que vocês atribuam a nota de 0 a 5 para o grupo de vocês. De 0 a 5, qual a nota que vocês acham que tem direito? Enviem para o Bruno. Nome do grupo, nome dos componentes do grupo, das componentes do grupo, e a nota que vocês atribuem, tá? Porque a partir disso, eu e o Igor vamos trabalhar. também a nossa avaliação e vamos enviar para vocês a nota, tá bom? Aguardo até sexta-feira, até o final da noite de sexta-feira, vocês podem enviar à noite também, né? Essa avaliação de vocês, que vocês vão se reunir em grupo, vão conversar em grupo e vão decidir qual a nota que vocês têm direito, tá bom? Isso é uma coisa. Prestem atenção, teremos uma leitura na próxima aula, tá? Teremos uma leitura importante, uma aula importante com a atividade Pergunte à Autora. Então, eu vou pedir para que vocês leiam com muita atenção o texto da professora Girlene Chagas Bulhões, que tem um título enorme que eu não vou aqui ler para vocês, porque é um título... As Louças de Vovó. Eu chamo As Louças de Vovó porque o resto eu não consigo ler, né? Então, leiam esse texto, tá? Eu quero que vocês façam essa leitura desse texto e que vocês formulem perguntas que vocês entendam pertinentes para a autora. A aula vai ser diferente. Vai ser vocês falando diretamente, tendo a oportunidade, o privilégio de falarem diretamente com aquela autora da publicação que vocês leram. Vocês vão perguntar o que vocês quiserem para ela a partir da leitura do texto. E ela vai estar disponível para responder, tá? Então, leiam o texto da professora Gilene e leiam o texto para fazermos uma reflexão, né, sobre a relação entre memória, identidade e território, leiam um texto da professora Heloísa Helena Costa, que também está no nosso plano de aula do dia 26, tá bom? Então assim, ó, pergunte ao autor, perguntas formuladas por vocês, que vocês já vão preparar desde já, desde que vocês já lerem, preparem as perguntas e vocês vão fazer diretamente à autora no dia 26 de agosto, nossa aula síncrona. Tá? E também leiam o texto da professora Luísa, que não vai estar presente para responder pergunta nenhuma, né? Mas é um texto importante para que vocês pensem em que base epistemológica se fundamenta o conceito de cidade saudável, que alguns de vocês até já trabalharam na atividade que vocês fizeram agora. Então, qual é a base epistemológica para se pensar, para se falar, para se construir o conceito que a professora Luísa construiu de cidade saudável no seu ponto de vista, tá bom? Então, gente, até a nossa próxima aula do dia 26. Fiquem bem, se cuidem. Qualquer dúvida, entre em contato com o Igor, tá? E a gente se encontra no dia 26. Um abraço. Tchau, tchau.